Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes e telespectadores da TV Senado. Queria registrar, senhora presidente, a presença nesta casa, na tribuna de honra, do ilustre desembargador do Estado de Rondônia, Gilberto Barbosa, que se faz aqui presente nesse momento, nos prestigiando nesta casa.
Senador Tomás Correia, desculpe a interrupção, apenas para informar também ao senador Roberto Requião, que é inscrito, embora esta seja uma já terminada a ordem do dia, mas como o senhor, a senadora Cátia e o senador José Agripino estavam inscritos para discutir a matéria, o tempo será de 10 minutos para cada um dos senadores. E depois os senadores terão 20 minutos regimentalmente. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Não utilizarei esse tempo inteiro, porque eu estava inscrito para encaminhar a discussão e fizemos um acordo para que eu falasse após a votação, para exatamente liberar os senhores senadores e senhoras senadoras que desejassem voltar aos seus estados. Mas, senhora presidente, há pouco votávamos e votamos o projeto de lei de conversão número 21 de 2012, proveniente da medida provisória 571 do mesmo ano, que trata do Código Florestal Brasileiro. E agora, depois de votarmos favoravelmente a esta matéria, gostaríamos de tecer alguns comentários sobre o setor produtivo do nosso país. Na verdade, o que se verifica é que parece que o agronegócio no Brasil virou uma coisa depreciativa. De repente, ser produtor rural no Brasil é visto com um certo desdém por alguns setores da sociedade. E eu quero lembrar, senhora presidente Ana Amélia, o meu estado, o estado de Rondônia, que tem a honra de representá-lo nesse momento, em substituição ao senador titular do mandato, o senador Rodi Raup. Quero dizer que lá, chamados pela propaganda oficial, chamados pelo governo da época, os produtores rurais de todo o país, concentrados nos grandes centros urbanos, se dirigiram à Rondônia num chamamento oficial. E lá chegando, receberam do INCRA um pedaço de terra, uma gleba de terra para trabalharem. E a ordem do poder público de então era para que desmatassem imediatamente a área recebida, sob pena de ser tomada de volta. E aquele que desmatasse integralmente receberia outra área de compensação. E assim foi feita a nossa colonização. Chegaram em Rondônia produtores rurais, cidadãos de todo o Brasil, oriundos das mais diversas localidades, e para lá se dirigiu. Dizia o governo que precisava ocupar a fronteira, que a Amazônia precisava ser integrada para que não houvesse a sua entrega, sobretudo aos organismos internacionais. E para lá se dirigiram brasileiros das mais diversas localidades do Brasil. Chegaram a Rondônia sem estrada, sem saúde, sem condições mínimas de sanidade. E muitos brasileiros que para lá se dirigiram morreram tragados pela falta de assistência mínima à saúde. Muitos brasileiros ali perderam filhos, perderam entes queridos na busca e na luta por um pedaço de terra para trabalharem. Muitos ali desmataram o seu pedaço de terra, senadora Ana Amélia, com as mãos, com machado, com foice. Não tinha estrada para conduzir a sua mercadoria e muitos morreram com febre amarela, com hepatite, com malária, que era endêmica na minha região. Morreram muitos e muitos morreram ali. Lembra-me, inclusive, a história da Madeira Mamoré, que morreram mais de 20 mil trabalhadores da sua construção. Não foi diferente na colonização do meu estado, porque muitos produtores rurais ali morriam por falta de assistência do próprio governo da época. E hoje, estes homens que para lá foram chamados para transformar o estado, para desenvolver o estado, que eram considerados na época os heróis da pátria, os heróis de ontem, presidente, hoje são delinquentes ambientais, são transgressores da lei de meio ambiente, e o governo não quer entender que hoje esses homens precisam de consolidar as áreas que já estão desmatadas e produzindo. A grande questão hoje para o nosso estado, o estado de Rondônia, a lei como está mais ou menos, está razoável, não é o ideal, mas está dentro do que é possível. O que nós queremos é que seja consolidada as áreas já desmatadas. O que se pretende é fazer com que aquele cidadão que foi chamado pelo governo para ocupar a Amazônia, para produzir alimentos, hoje sejam respeitados e as áreas que já desmataram, por determinação do governo de então, estas áreas sejam consolidadas. Vejo que o próprio governo federal, através do Banco da Amazônia, financiava o desmatamento. O governo federal financiava com juros subsidiados, de sorte que não há razão, não há motivo para que hoje esses homens sejam considerados fora da lei, sejam considerados transgressores ambientais. Veja ainda que se hoje o presidente Juscelino Kubitschek fosse fazer a capital da República hoje, com certeza não conseguiria fazê-la, porque estaria impedido pelas leis ambientais. Se fosse fazer a 364, que foi na época do Juscelino também, com certeza não faria, porque o meio ambiente, não, a lei ambiental não permitiria. Talvez, se Pedro Álvares Cabral voltasse ao Brasil, provavelmente não conseguiria fazer nada aqui, porque os ambientalistas não deixariam ele ocupar o nosso país. De sorte, senhora presidente, que hoje, quando votamos a parte que faltava do Código Florestal e que votamos há pouco a favor dessa matéria, eu não poderia deixar de registrar nesse momento a nossa preocupação com a questão do produtor rural de Rondônia. É o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor. E aí alguém diz, mas o grande e o médio não precisam. É como se neste país alguém crescer, alguém ser médio, alguém ser grande, alguém progredir, fosse um crime. É como se fosse proibido alguém crescer e desenvolver. De sorte que eu queria trazer aqui esta preocupação no meu estado, o estado de Rondônia, quando se discute a questão do Código Florestal, que finalmente hoje votamos. Depois de uma batalha, de uma discussão muito longa, um embate entre ambientalistas e o setor rural, mas hoje chegou-se a um consenso e votou-se essa matéria com poucos votos contrários nesta casa. Foi praticamente unânime a votação e é o que foi possível. Eu só espero que a Presidente da República não vete o que aqui foi votado mais uma vez e se possa ter a votação dessa matéria como matéria fundamental para o interesse do nosso Estado. De sorte, senhora Presidente, que hoje, encerrando as minhas palavras, agradeço a Vossa Excelência a tolerância e dizer que finalmente hoje o Brasil tem um novo Código Florestal. Espero que possamos aperfeiçoá-lo, melhorá-lo para atender os interesses nacionais da produção daqueles que trabalham e produzem neste país. Muito obrigado, Vossa Excelência.